Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
As chuvas em Santa Catarina. A semana foi de reconstrução e levantamento dos prejuízos no estado. Orçamento regionalizado. Divulgado um novo cronograma de audiências públicas. Programa Juro Zero. Deputados aprovam incentivo a micro e pequenos empreendedores. Pense Pesca. Ministro da Pesca participa do seminário que forma grupo de trabalho para levantar demandas do setor. Olá, eu sou Maria Helena e a partir de agora você acompanha pela Rádio AL Online Conexão Geral, com os principais fatos da semana no Parlamento Catarinense. Até esta sexta-feira, 59 municípios catarinenses continuavam em situação de emergência e 11 em estado de calamidade pública. A chuva voltou a cair no estado, porém com fraca intensidade. Mesmo assim, a Defesa Civil permanece em estado de atenção, monitorando áreas de risco. A orientação é para que os moradores e motoristas de áreas de encostas tenham atenção redobrada. Neste domingo, uma frente fria avança pelo litoral sul do país e provoca pancadas isoladas de chuva, com descargas elétricas a partir da tarde e noite. Partiram nesta semana 8 caminhões carregados com móveis da Assembleia Legislativa que estavam em desuso na casa, com destino às cidades do Vale do Itajaí que mais sofreram com as chuvas das últimas semanas. Blumenau, Brusque, Itajaí e Rio do Sul foram as contempladas. A repórter Juliana Bassetti nos dá detalhes da doação.
A doação será efetivada por meio dos órgãos de defesa civil desses municípios em razão da situação de emergência. A doação foi possível através de um ato da mesa assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio do Democratas. A responsabilidade da distribuição dos móveis ficará por conta das prefeituras, que devem encaminhar os materiais para postos de saúde, secretarias, entre outras entidades. De acordo com o presidente da Comissão de Bens Inservíveis da Assembleia, Isauro Luiz Pereira, o material vai minimizar os prejuízos sofridos por essas instituições.
Nós estamos mandando esse material que nós temos em sobra no nosso depósito para tentar as prefeituras recuperarem, né? E são móveis ainda bem novos. 95% do material que está indo é material que foi retirado dos gabinetes, material que ainda não tinha pouco tempo de uso. Mas com a reestruturação foi mudado todo o design, então os nossos amigos de lá vão ganhar esse... Não é um presente, é uma obrigação do Estado, né, para com os municípios atingidos.
Plenário.
As cheias em Santa Catarina foram comentadas em plenário. Diversos deputados se pronunciaram sobre o assunto e cobraram ações mais efetivas para a redução de riscos à população. Os representantes do Vale do Itajaí, deputados Jean Kuhlmann do Democratas e Ana Paula Lima do PT, ocuparam a tribuna para falar da força do povo da região e além do uso da tecnologia na prevenção.
O momento é de união, de reconstrução, de recuperação, de trabalho em conjunto e trabalho em equipe. É dessa forma que nós vamos conseguir superar todos os danos materiais, ainda bem que não houve nenhum dano, né, nenhuma pessoa que veio a falecer, nenhuma pessoa que se machucou, pelo menos em Blumenau, com relação ao efeito da enchente. Mas agora é, acima de tudo, muita união e muito trabalho em equipe. O que nós podemos observar nesse último acontecimento realmente foi uma unidade muito forte e um preparo muito grande na questão de reação das pessoas e dos órgãos públicos. Se você passar, por exemplo, no próximo final de semana no município de Blumenau, você vai passar por uma cidade e não vai perceber diretamente que aconteceu uma enchente. Você vai saber pelo que você ouviu falar, pelas fotos, pelas imagens que você tem. Agora, andando na cidade, você já vai demonstrar o espírito de recuperação, de luta, de garra do povo blumenauense, de um povo que com certeza é orgulho para todos nós.
Não, falta muito o que fazer, até porque agora vem o rescaldo depois que as águas baixam. O desespero das famílias de retornar para suas residências, que perderam tudo, inclusive famílias que perderam a sua casa. Então, os sonhos de muitos anos, em um só dia, foi destruído. É dessa forma também que a gente vive cobrando, há muito tempo, do governo do Estado, ações mais concretas na questão da prevenção, das enchentes no Vale do Itajaí, porque isso já virou rotina. A última foi em 2008, nós precisamos rever o posicionamento das barragens, as três barragens de Ituporanga, José Boatê e Itaió, que elas foram feitas na década de 70, elas precisam ser revisadas, a exemplo da de Ituporanga, que extravasou a água, e a questão da telemetria ser por satélite, não por telefonia, onde em alguns momentos na nossa região a telefonia não tinha área e nós ficamos sem saber a previsão dos rios. As réguas também de medições, elas precisam ser alteradas. Uma régua na cidade de Blumenau foi levada pela correnteza e não conseguiram fazer a medição manual. Então são ações dessa natureza que nós precisamos prevenir de uma vez por todas para que isso não ocorra mais na nossa região e que isso hoje, na modernidade, é previsto. É um lamento que a gente faz, mais uma vez, aqueles que perderam em 2008, perderam novamente agora em 2011, e nós precisamos de ações do governo do estado na questão da prevenção. Na questão da emergência, a ministra Ideli, o ministro Fernando Bezerra da Integração estiveram em Santa Catarina, fizeram as ações do governo federal, que é a liberação de recursos para a emergência para os municípios atingidos, tanto aqueles na emergência quanto na calamidade pública, para que os prefeitos possam então dar então esse socorro às famílias atingidas. Na questão da reconstrução, nós precisamos detalhar quais foram os prejuízos para que a gente possa buscar recursos em nível nacional e também em nível estadual para dar celeridade na reconstrução daquela região atingida.
Já o deputado Ismael dos Santos anunciou esta semana a criação do Fórum Parlamentar de Prevenção de Desastres Ambientais no Vale do Itajaí. Ele próprio nos fala sobre os objetivos do fórum.
Há 40 anos surgiu a proposta do estudo e depois a execução das barragens. Eram para ser 6, foram construídas 3 e é preciso ampliar essas 3. E é preciso também avançar em algumas propostas que já há muito tempo estão sendo gestadas no Vale do Itajaí. Uma delas, que para mim é a grande solução que eu tenho chamado a solução do século para as enchentes do Vale do Itajaí, é o canal extravasor. Embora ainda com algumas polêmicas, com algumas divergências técnicas, mas acho que é possível sim trabalhar nesse estudo, um canal que iniciaria em Blumenau, talvez desembocando em Piçarras, em torno de 50 a 60 quilômetros de extensão, que não só daria uma perspectiva econômica, inclusive para a região, né, servindo de transporte, mas também na época das cheias seria a grande solução especial para o Vale do Itajaí no sentido de Blumenau, Ilhota, Gaspar e principalmente a cidade de Itajaí. E queremos com esse fórum não só acompanhar as proposições dos técnicos, mas também ouvir as demandas da nossa sociedade, da nossa comunidade, do Alto Vale do Itajaí, do Médio e da Foz do Rio Itajaí a Sul, para que possamos dar, de fato, uma solução rápida, eficaz à população de mais de 1 milhão de habitantes do Vale do Itajaí.
Falando em fórum parlamentar, o Fórum dos Esportes promoveu reunião nesta sexta-feira. Foi em Joaçaba, como nos conta Thiago Martendal.
Nesta sexta-feira, dia 16, está sendo realizada na Câmara de Vereadores em Joaçaba a segunda audiência pública do Fórum do Esporte da Assembleia Legislativa. O fórum, presidido pelo deputado Neudi Sareta, do PT, tem como tema a consolidação do esporte como um instrumento de inclusão social, debatendo, entre outros temas, as necessidades esportivas e de infraestrutura de cada região. As audiências vêm superando expectativas desde sua última realização, sexta-feira passada, dia 9, em Concórdia, trazendo um grande número de pessoas para discutir o tema. O deputado Neudi Sareta, do PT, dá mais detalhes do evento.
Nós tivemos uma audiência pública com uma grande participação de Joaçaba e de toda a região, onde as principais questões levantadas em relação ao esporte catarinense foi a questão da efetiva participação da comunidade catarinense, não apenas no esporte de alto rendimento, mas do esporte de inclusão, esporte comunitário, o esporte escolar e também na parte da questão dos recursos, que sejam atentados para critérios técnicos e regionais na distribuição de recursos de fundo de esporte. Hoje, talvez, uma das coisas mais colocadas é isso, em certo momento, como acessar os recursos, como ter recursos não só para fazer eventos, mas prática esportiva como um todo. Então, um momento muito importante de debate, de participação, e a comunidade esportiva mostrando que deseja efetivamente ser ouvida para ajudar a contribuir com o esporte de Santa Catarina, principalmente o esporte comunitário, o esporte de inclusão, aquele que é o objetivo realmente de fazer as pessoas estarem incluídas socialmente na comunidade.
Como você já acompanhou aqui pela Rádio AL, parte das audiências do orçamento regionalizado foram canceladas em razão das chuvas no estado. E esta semana, um novo cronograma foi definido e divulgado pela Comissão de Finanças e Tributação. Confira este cronograma das audiências do orçamento.
Com a alteração das datas, as audiências públicas do orçamento regionalizado vão acontecer sempre às 7 horas da noite. A primeira ficou marcada para o dia 26 de setembro, em Canoinhas, no auditório da Câmara de Vereadores. Dia 27, em Lages, no auditório da UDESC. Dia 28, em Criciúma, no Salão Ouro Negro, da Prefeitura Municipal. 29 de setembro, em Tubarão, no auditório CETAL, Bloco G da Unisul. Dia 30 de setembro, em Rio do Sul, no auditório da Unidave. E no mês de outubro, as audiências serão realizadas a partir do dia 3, em São Miguel do Oeste, no auditório da Unoesc. Dia 4, em Maravilha, no auditório da Câmara de Vereadores. Em Chapecó, no Salão de Atos da Uno Chapecó. Dia 6, em Joaçaba, no auditório jurídico da Unoesc. No dia 7 de outubro, em Caçador, no auditório da Uniarp. E ainda no final do mês de outubro, no dia 24, em Itajaí, no auditório de Farmácia, bloco 17 da Univale, dia 25 em Joinville, no anfiteatro do Colégio da Univille, e por último, no dia 26 de outubro, na Grande Florianópolis, no Centro de Atenção à Terceira Idade, o CAT, em São José.
Agora é lei.
Famílias que tiveram mais de 3 filhos ao mesmo tempo em 2010, data da publicação da lei que beneficia gestações múltiplas, também poderão receber o benefício do Estado. Para que isto fosse possível, os deputados aprovaram esta semana uma alteração da lei, como nos conta o repórter Diego Vieira.
Essa é a emenda à Lei 15.396 de 2010, de autoria do deputado José Ney Ascari do DEM, que vai possibilitar às famílias que tiveram trigêmeos ou mais o direito de solicitar o benefício de R$ 357 por filho, até que as crianças completem 6 anos. Sidneia Batista, de Braço do Norte, mãe de quíntuplos que nasceram antes da lei, agora poderá receber o benefício e fala da importância desse valor no orçamento familiar.
Olha, vai mudar muita coisa, vai ajudar bastante mesmo na despesa de casa, na despesa com as crianças, fralda, leite, alimentação, roupa, ainda vai ser pouco, né? Porque são 5 crianças e assim, ó, a despesa é bastante grande. Eu tenho também a ajuda, tenho que pagar as babás, que me ajuda a cuidar das crianças. Então, assim, ó, esse dinheiro que vai vir vai me ajudar bastante coisa mesmo. Pode ter certeza.
Qual é a despesa média das crianças hoje?
Olha, colocando a despesa de casa, alimentação, água, energia, a base de, por mês é R$ 6.500 a R$ 7.000, incluindo fralda, leite, roupa das crianças, lenço, nada. Tudo que usa com elas, né? E aqui em casa também tem a despesa, aí o pessoal tudo almoça aqui, toma café. Então, somando tudo, dá uma despesa de R$ 6.500 a R$ 7.000, mais ou menos, por mês. Está complicado, a situação está apertando a cada mês. Assim, eu já vendi um carro, já vendi uma casa, o dinheiro está acabando, praticamente já acabou. E assim, meus pais são aposentados com salário mínimo de cada. Então, eles estão me dando uma ajuda nesse momento, né? Tinha essa aprovação da lei, só que até o momento eu não estava recebendo nada. E eu esperava, pelo menos, por mês receber isso, só que não tinha nada, né, vindo ainda. Então, agora que vai vir, vai facilitar um pouco mais, né?
O deputado José Ney Ascari, do DEM, comenta a aprovação da emenda em plenário.
Por um equívoco do legislador, os nascimentos anteriores a publicação da lei não são contemplados. Então, o objetivo é justamente corrigir esse equívoco para permitir que famílias que têm filhos de gestação múltipla nascidos antes da publicação da lei também sejam contemplados, sem, evidentemente, o direito do recebimento do retroativo, mas a partir do requerimento até o limite de 6 anos, estas crianças seriam contempladas com esse benefício.
Os deputados também aprovaram esta semana o projeto de origem governamental que institui o programa Juro Zero, que vai beneficiar micro e pequenos empreendedores que tenham faturamento de suas empresas de até R$ 36 mil reais por ano. Diego Vieira também acompanhou a aprovação desta matéria.
Os beneficiários poderão emprestar junto ao governo do estado R$ 3.000 sem juros. O dinheiro deverá servir para melhorias e expansão das empresas, gerando mais empregos e aumentando a renda familiar. Os empréstimos podem ser feitos junto ao BADESC, que é o Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e outras 19 instituições de crédito espalhadas pelo estado. O empresário que parcelar a dívida em 8 vezes e pagar em dia as 7 primeiras parcelas terá a 8ª e última parcela paga pelo governo do estado. O programa deverá beneficiar aproximadamente 30 mil empreendedores e também ajudar na recuperação das áreas atingidas pelas enchentes, como nos conta o deputado Eliseu Matos, líder do governo.
Esse projeto ele tem regime de urgência, é um programa que vem atender o microcrédito, o microempresário, onde o estado bancará todo o juro do empréstimo. E mais importante, acho que agora, em vez de urgência, urgente, agora é urgentíssimo, porque também vem atender os municípios que foram atingidos agora pelas enchentes. Então, nós temos uma certa pressa, o governo tem pressa, e nós temos pressa para podermos já atender os municípios que foram atingidos também, os microempresários que foram atingidos com as últimas enchentes.
A Comissão de Pesca e Aquicultura da Assembleia Legislativa realizou durante 2 dias no Auditório Antonieta de Barros a primeira edição do seminário Pense Pesca. O ministro da Pesca e Aquicultura, Luiz Sérgio, participou da abertura do evento e falou à Rádio AL.
Então, um seminário como este, ele é muito importante por quê? Porque mostra a janela de oportunidade que está se abrindo com essa atividade, mostra também que nós podemos com isso estar produzindo um alimento saudável, uma proteína animal saudável, barata para a população brasileira.
Ao final do seminário, foi anunciada a criação de um grupo de trabalho que reunirá as demandas apresentadas pelos setores durante este seminário. Entre os encaminhamentos estão ainda o apoio à aprovação do projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa e que trata da piscicultura, além da busca de mecanismos que facilite o acesso do setor ao crédito e licenciamento ambiental. O deputado Padre Pedro Baldiceira, que promoveu esse seminário da pesca, nos falou sobre os encaminhamentos finais do evento.
O encaminhamento mais importante tirado no nosso primeiro seminário do Pense Pesca tem sido exatamente a constituição do fórum que vai sintetizar todos os debates, as reflexões aqui feitas e ao mesmo tempo também vai dar os encaminhamentos aos órgãos responsáveis, né, que diz respeito às diferentes demandas aí levantadas. Um fórum que é constituído pela Comissão da Aquicultura e Pesca da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um representante da Superintendência do Ministério da Aquicultura e Pesca do Governo Federal, um outro representante da diretoria da Secretaria da Agricultura e Pesca do Estado de Santa Catarina e envolvendo também de maneira muito especial a pesca artesanal, a piscicultura, a maricultura, o setor de mulheres que trabalham na questão artesanal e também da pesca industrial.
Evento importante foi realizado esta semana em Joinville para tratar do combate à pedofilia na internet. Juliana Bassetti acompanhou.
O Ministério Público Estadual, em parceria com a Assembleia Legislativa e a ONG SaferNet Brasil, está promovendo uma série de palestras sobre a navegação segura de crianças e adolescentes na internet. A ideia é que pais, professores e alunos aprendam a importância de usar com segurança a rede mundial de computadores. Durante o seminário, são apresentadas formas de proteger o público infanto-juvenil do abuso online e da pornografia na internet. A promotora de justiça, Priscila Albino Linhares, explica que uma conversa aberta é a melhor forma de evitar que crimes virtuais atinjam crianças e adolescentes.
Um dos primeiros cuidados é conversar francamente com eles sobre os benefícios da internet e mais ainda sobre os malefícios, os prejuízos que a internet pode trazer, como sites de violência, acesso a sites de homofobia, racismo, fraudes de toda a ordem e também serem aliciados por sites de pedofilia, por redes de pedofilia.
Para preparar a sociedade, os seminários vão percorrer todo o estado catarinense. Uma cartilha com orientações de navegação segura será distribuída nas escolas das redes municipais de ensino. Só no ano passado, a ONG SaferNet Brasil, que trabalha a questão dos direitos humanos na sociedade da informação, recebeu 40 mil denúncias de sites de pornografia. O diretor de prevenção da ONG, Rodrigo Negem, dá dicas de como proteger os filhos dos cibercrimes, como pedofilia e roubo de dados.
Os pais precisam ver a internet como uma grande praça pública. Saber que aquela telinha do computador ligada dentro de casa coloca a sua criança no mundo. Dependendo da idade, a criança não tem maturidade ainda para frequentar o mundo sozinha. Então, até 10 anos de idade, é importante que ela navegue acompanhada dos pais, ou de um irmão mais velho, ou de um primo. O computador numa área comum da casa, de preferência no escritório ou na sala. E desde o primeiro clique, desde a primeira vez que a criança acessa a internet, ela tem que saber que na internet não se divulga nome completo, sobrenome, telefone, endereço, detalhes do seu cotidiano. Isso é muito sério, porque isso pode expor a criança para uma série de criminosos. E os pais, então, precisam ter essa conversa. Independente do pai saber ou não usar o computador, ele tem que saber que a internet oferece qualidades, oportunidades, mas também riscos.
O seminário Navegação Segura e Combate à Pedofilia na Internet também apresentou mecanismos de denúncia e capacitou educadores e alunos de ensino médio interessados em ser multiplicadores da campanha. O número para fazer denúncias de crimes cometidos contra crianças e adolescentes, inclusive na internet, é o Disque 100.
Aposentadorias na Assembleia Legislativa e IPREV encaminha relatório de auditoria ao Parlamento. Diego Vieira.
O IPREV, Instituto de Previdência de Santa Catarina, entregou na tarde desta sexta-feira, dia 16, os relatórios da auditoria a respeito das 109 aposentadorias por invalidez que estão sob investigação por suspeitas de irregularidades. O Instituto divulgou em entrevista coletiva na última segunda-feira, dia 12, um relatório preliminar, no qual apontava erros nos processos de obtenção dos benefícios de aposentadoria, mas apenas 5 dias depois encaminhou os dados para o Poder Legislativo. Com o recebimento dos documentos, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Meriz, do Democratas, determinou a formação de uma comissão que analisará todo o material recebido já neste final de semana e definirá providências de acordo com cada caso. Meriz já determinou também a suspensão preventiva dos salários de 2 beneficiários que não compareceram à perícia. Agora, deverá determinar que os 13 servidores que, segundo o IPREV, estão aptos ao trabalho, retornem às atividades ou tenham seus benefícios revistos. Para os demais casos, a Assembleia abrirá um processo administrativo com o objetivo de apurar a origem dos erros. Em todos os processos, os servidores terão prazo de 60 dias para se manifestarem em defesa própria.
Hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta segunda-feira, 19 de setembro.
Agenda.
Olá, nessa segunda-feira, 19 de setembro, haverá sessão especial em homenagem às festas do Divino Espírito Santo da Grande Florianópolis, no plenário deputado Osni Regis, às 19 horas. Também às 19 horas, mas em Rio Fortuna, haverá palestra sobre a participação do jovem na sociedade e políticas públicas para a juventude, no Centro Pastoral São Marcos. Vitor Santos, da redação para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Fique ligado na programação da Rádio L Online e também em nosso site www.radio.alesc.sc.gov.br. Conexão Geral volta segunda-feira. A todos uma boa noite e um ótimo final de semana.
Você acompanhou pela Rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.